Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start Econ, mas antes eu preciso te dar dois recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start Econ é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start Econ. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp e vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar o episódio.
Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Líderes Digitais. Eu sou a Priscila Viana.
Eu sou Juliana Couto.
E hoje a gente vai estar aqui mergulhando nesse universo de inovação, de transformação digital, com uma pessoa, um convidado super especial, que é o Douglas Lozaco. E hoje o Douglas, ele é diretor de transformação e de digital dentro da Santa Lola, que é uma marca, né, de calçados brasileira, que nasceu na década de 90 e que hoje tem mais de 3 mil pontos de venda. E eles estão com vários projetos inovadores aí, referência aí para o varejo, principalmente a questão do marketplace, né? Transformando as franquias aí em hubs digitais. Então, assim, a gente vai ter muito papo aqui, além de falar muito da carreira do Douglas, que é super inspiradora, e falar um pouquinho aí dos cases aí que estão acontecendo dentro da Santa Lola. Douglas, seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz de você ter topado o convite.
Imagina, obrigado, Pri. Um prazer falar com vocês. Trazer um pouquinho do que a Santa Lola está fazendo de diferente. Né? O que deu certo, o que deu errado. Vamos falar do nosso mercado aí que é tão rico, tão inspirador.
Para começar, então, conta um pouquinho da sua carreira. Como que você foi parar aí no mundo da tecnologia, os principais desafios e o que você trouxe daí? Né? A sua bagagem, o que te contribuiu aí até agora?
Que é até curioso que a gente percebeu que você não vem do universo, assim, sei lá, administrativo, muito tech, né? Tipo, a gente tava observando sua carreira aí e a gente falou, olha onde ele foi parar, né?
É uma montanha russa, né?
Muito legal.
Na verdade, eu venho de família de varejistas, né? Então, eu nasci no meio de caixa de sapato. Meu pai foi, durante muito tempo, gestor de loja de material esportivo, então, no varejo. Então, eu cresci com meu pai trabalhando de sábado, de domingo, né? A gente se habituou a isso ser normal. E, dado momento, meu pai decidiu abrir sua própria loja. E a gente ajudou, como toda a família de pequeno varejista acaba ajudando. E o bichinho do varejo picou e eu, desde então, amo loja, amo varejo, amo shopping. Amo consumo, comportamento, tendência. Acho que foi um negócio que eu intuitivamente fui buscando na minha carreira, né? Sem muita busca técnica ali, quando você é adolescente, você não sabe muito bem o que você vai fazer. Eu sempre gostei muito desse meio. E eu abri a minha loja, né? Eu fui pro mercado, trabalhei no mercado financeiro, trabalhei em rede de hotéis. E eu juntei uma graninha, meu pai queria expandir numa época que estava favorável. E eu abri uma loja. Abri duas, abri três, um e-commerce, e aí a gente foi escalando essas operações do varejo familiar. Eu estava fazendo uma faculdade de turismo na época, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje,
imagina,
né?
Imagina isso, gente.
Mas foi onde eu conheci minha esposa, então já valeu a pena, né? E aí, um amigo meu, que é meu sócio até hoje, o Vinícius, ele trouxe uma ideia de fora e falou, cara, tem uma galera querendo lançar marca no mercado, marca de roupa. Mas não tem a produção, não tem o sourcing, né? E eu fazia na loja customização de vestuário, fazia uniformes e tal. A gente tinha esse braço no varejo esportivo. Eu falei, tá, mas qual é a ideia? Meu, vamos lançar um site, a galera entra lá, sobe as artes das camisetas e a gente produz o que tiver ticket de produção. Falei, tá bom, acho que é fácil fazer esse negócio aí, né, meu? Eu sei fazer a camiseta. A gente vai fazer um site. E foi onde eu comecei a construir minhas competências de e-commerce ali, na raça, né? Tipo, sozinho. Sobe um site lá no, na Wix, sei lá onde é que era na época. E esse negócio escalou muito, assim. A gente, em 3 anos de operação, anualizou 40 milhões de reais em venda. No Bootstrap, sem investidor. Eu, ele e a galera que a gente foi contratando. Montamos uma fábrica para fazer essas produções, porque a cadeia já começou a quebrar, comecei a enfrentar os problemas de sourcing de cadeia produtiva. A gente montou uma fábrica e, dado momento, eu tinha uma fábrica muito mais demandante do que um e-commerce, né? O que eu queria fazer, que era ter um e-commerce e tal, fui ser operador de fábrica. Eu falei, cara, não tá legal isso aqui, né?
Imagina, vocês produziam só para a marca de vocês, vocês não faziam um private label ou nada.
Não, ainda não.
Que ano que é esse?
A gente estava em 2000 e... Foi de 2012, 2013 até 2017.
Caramba.
Nossa, chamava Vestir, então. essa startup.
Vocês foram bem pioneiros, né? Porque é o que a Reserva faz hoje, não é?
Foi, exatamente o que a Reserva faz hoje. É, pessoal que toca lá na Reserva, a gente trocava muito lá na época, eles também tinham uma operação parecida no Rio.
Legal.
Mas você fez a leitura correta, exatamente esse negócio. E a gente tinha uma gestão de sellers de fora do Brasil que queriam vender aqui, né? Foi o nosso grande diferencial em termos de aquisição de cliente, assim, né? O cara criava o conceito da camiseta já pensando no nicho que ele ia vender. Então ele, eu quero vender uma camiseta para amantes de pet. Amantes de pet que tem um pug. Ele fazia uma camiseta do pug, anunciava isso no Facebook, vendia, a gente produzia. Então a gente geriu 5 mil sellers, tinha sellers nos Estados Unidos, Europa, Ásia, vendendo aqui no Brasil, remessa de dinheiro para fora. Era uma loucura a operação, assim, era...
Gente,
e isso
loucura.
Consumiu bastante caixa, né? Porque a gente tinha a fábrica e tinha essa operação financeira de remessa de grana, pagando imposto. Isso consumiu
muito
caixa.
Não entregavam direto para o cliente final, não. Não era um cross.
Entregava, a gente tinha um CD, um dropshipping. A gente tinha um CD.
Que incrível, gente.
É incrível para quem estava lá fazendo.
Imagina, corajosos vocês.
É uma loucura. Tanto é que a gente começou a fazer rodadas no mercado de investimento na época para poder capitalizar.
Uhum.
Só que na época, isso aí, quando a gente começou a fazer rodadas ali, final de 15 para 16, o mercado de investimentos não estava muito voltado para e-commerce e muito menos voltado para quem tinha mini indústria, né? Não era sexy ali para os caras colocarem grana. E aí a gente acabou indo para um player do mercado, que é o Grupo Malve, que aí em 17 ele fez uma oferta e comprou a operação da gente com a premissa de levar a operação Fabril para dentro da fábrica, que a excelência do Grupo Malve é uma indústria, né, de 54 anos e que poderia absorver essa demanda que a gente estava gerando. Isso aconteceu. Na trajetória, a gente acabou montando o núcleo de inovação da... Eita, bati aqui. O núcleo de inovação da Malve a gente configurou para iniciativas de startups que estavam querendo se integrar à indústria ali para modificar o negócio da Malve. A gente entendeu que tinha espaço para a criação de novas marcas dentro do grupo, com uma pegada de inovação. A gente lançou a Basicamente lá dentro, que é uma marca hoje ainda presente, ganhando market share ano a ano. A gente comprou a operação da Básico.com lá dentro do grupo também, da Holding. Nesse caminho eu acabei ficando sócio dessas duas operações, né? A gente desplugou do dia a dia da Malve, fez uma unidade de negócio separada para dar velocidade, para dar autonomia, né? Sair um pouquinho das amarras do dia a dia da indústria, que consumia muito atenção e grana e tudo. E aí foi onde eu toquei até o ano passado, né? A gente cresceu, a gente dentro dessa holding que a gente chama de BB & Co, a gente lançou a Belong Bee, que é um marketplace de cosméticos, né? Com marcas independentes, então é muito legal o projeto também. Tá indo super bem, tem uma loja na Oscar Freire também. Convido todo mundo
a
conhecer.
Sim, eu acho incrível. Eu super acompanhei aí, uhum, quando vocês lançaram o site e tal. Eu adoro.
Tá,
tem muita marca legal.
Tem muita marca legal. É. Algumas já crescendo bastante, né? A Negra Rosa já até saiu de ser uma marca independente, vendeu para um grande grupo. Então são coisas que têm um propósito por trás também, por isso que a gente acabou investindo lá. Daí o ano passado eu recebi a proposta da Santa Lola, né? Um desafio de transformação mesmo, né? Eu entendi que na minha carreira era o momento de eu assumir uma cadeira um pouco maior, mais consolidada. Até então, eu brinco, né? Eu gosto de ser um arquiteto e não um síndico de negócio, né? Então eu falei, cara, eu tenho a oportunidade de estar numa empresa maior do que a BB&Co hoje, de estar numa cadeira que eu vou aprender outras, vou adicionar coisas à minha caixa de ferramenta, vou assumir outras coisas, né? E topei o desafio. Continuo sócio lá na BB&Co, no Grupo Malve, né, que faz parte da holding lá. Mas hoje estou como executivo na Santa Lola e super feliz, há 9 meses já.
Quando vocês associaram, eu tenho até uma curiosidade disso, que eu falo, gente, quem é empreendedorzão e cria um negócio, acho que já tem alguns que já criam pensando na venda, né? Tipo, principalmente no mercado de startup. Mas acho que a maioria é um filho, né? Sim, é um filho que você criou, tem toda a sua história aí com moda e tal, já desde a sua família. E aí, como algum momento vocês pensaram em vender 100%, ou sempre vocês pensaram nessa associação, assim, de fazer um negócio junto e estar dentro da operação? Como que foi isso, assim? Porque eu acho que deve ser essa sensação, né? Tipo, eu vou continuar junto do meu negócio e ver ele realmente escalar de num nível maior, ou eu, tipo, vou vender tudo, assim? Como que é isso?
Ao longo do tempo, você vai mudando o jeito que você encara as situações, né? Uhum. Hoje, se eu olhar para trás e racionalizar aquele momento lá, quando eu criei, depois quando a gente vendeu o controle, e aí depois quando a gente comprou outras marcas, aí... Cara, é muito fácil olhar para trás hoje e desenhar, contar historinha. No dia a dia, eu vou te falar assim, o empreendedor brasileiro, ele empreende por necessidade e não por ideal. Ele, às vezes, cara, empreender é a única saída que ele tem na vida dele, assim. Uhum. E isso pode dar muito bom ou pode dar muito ruim, né? Lá atrás, eu lembro que eu tava cansado da operação de loja. Eu tava cansado de abrir loja de domingo, dia das mães e dia dos pais, assim.
Ah, só quem tá no varejo é o que sabe, né?
Só quem tá lá. Show. É o barriga no balcão que a gente fala, só quem viveu, assim. Então eu lembro que quando a gente resolveu empreender a Vestir, pra mim era uma válvula de escape. Eu falei, cara, é o jeito de eu... Pô, o e-commerce ele vende à noite, eu vou estar dormindo, ele vai estar vendendo lá. E eu não... Na realidade, na prática não é assim, a gente sabe que a dedicação é até maior, a gente vira noites e noites trabalhando, mas... Naquele momento foi isso. Depois, quando a gente começou a tracionar, já não era pensando na venda, era pensando no negócio, assim. Era o dia a dia que era legal. Pô, o que a gente vai fazer amanhã? Como é que a gente vai crescer? É óbvio que a parte financeira conta. Você não ganha dinheiro nesse estágio do negócio, né? Não tem jeito. Você abre mão de muitas coisas e realizações. Mas na prática é uma montanha-russa. Você tem um dia que está muito bem, tem um dia que você está nas nuvens... Você arrebentou, cara, eu vou ficar rico. E tem um dia que você fala, quebrei. Tipo assim, quebrei, que eu não sei como é que eu vou pagar a conta de luz, eu não tenho nada.
E querendo ou não, essa compra, né, essa venda, no caso, traz mais possibilidades, mais ferramentas, né? Porque o investimento, o time,
exato,
vai ter um time melhor,
isso.
Enfim, traz recursos.
A gente
chega uma hora que ingesta, né?
Ingesta. A gente bateu num teto de caixa mesmo. Assim.
Uhum. Uhum.
Bateu no fundo do caixa, na verdade. Porque, cara, assim, consome todo o caixa da operação. A gente fez o fluxo de caixa da operação bancar a montagem de uma indústria, assim. Então, a gente tinha mais de 100 pessoas trabalhando com a gente já. Então, você... chega uma hora que a gente vendeu por necessidade. E poderia ter sido melhor financeiramente para os empreendedores? Sim, poderia.
Sim.
Mas aquilo era o que o negócio precisava naquele momento para continuar acontecendo. E se não fosse a Vestir, não existia basicamente. Talvez nem a Basico.com. Talvez nem a BelongBe nos formatos que estão hoje, assim, e nem o Douglas executivo que é hoje, assim. Então, a história bonita é que a construção foi feita, tudo pensado. Não, vai, faz, e aí você vai se adaptando, você vai se moldando ao que o negócio precisa, né?
E eu tenho certeza que isso contribuiu muito para a cadeira que você está hoje, né? Porque acho que a maior desafio, né, da cadeira de tecnologia é você ter uma visão também do negócio, não só técnica.
Exato. E a gente vai se moldando para isso, né? Porque lá atrás, você faz o que o negócio precisa. Então, você se divide com os seus sócios, ali os primeiros funcionários. Cara, é o que eu mais gosto de fazer, não, mas eu preciso fazer isso aqui para o negócio. Com o passar do tempo, você precisa fazer o que você é melhor, o que você tem aptidão, o que você gosta, e aprender mais sobre aquilo, né? Quando a gente, por exemplo, vendeu para a Malve, a gente integrou uma estrutura corporativa profissional. Então, você tem conselho, você tem acionistas, você tem presidente, você tem diretores, você tem reporte para o conselho, reportes trimestrais, É uma outra estrutura. Cara, que a gente não entendia naquele momento, né?
Isso, é.
Cara, nossa, isso só engessa, faz o negócio não andar e tal. Aí você vai fazer o quê? Vai estudar, vai fazer bench, procura mentores. E foi assim que pelo menos eu fui conduzindo, né? Tomar a decisão de fazer um MBA porque o negócio precisava, porque é importante para minha carreira também.
Uhum.
Então, de novo, né? Olhar para trás e ressignificar... Cara, eu tô aqui hoje porque eu me preparei, porque eu sou capaz. Senão uma hora bate a síndrome do impostor, né? A cadeira fica grande, né? É. Você fala, cara, será que eu vou dar conta? Pô, às vezes parece que a gente caiu de paraquedas num desafio, né? Mas se você não... É sempre assim, cara. É
sempre assim.
Se você não... É normal sentir isso, mas, pô, cara, me preparei. Eu já vivi, já tomei porrada pra caramba. Tenho casca pra aguentar o desafio. Então, hoje é muito isso, assim, sabe?
Demais, demais. Eu acho que, assim, esse mundo nosso de digital, principalmente, é inovação a todo momento, né? Tipo assim, muda o tempo inteiro. Então, até falo assim, o pessoal fala assim, ah, essa empresa tá passando por uma transformação digital. Eu falo, gente, a gente tá em constante transformação. Não tem um momento de transformação. É, a gente tá sempre transformando digitalmente as empresas, né? E, assim, você agora na frente da Santa Lola, queria que você falasse um pouquinho, assim, do que vocês têm feito lá com relação a isso, ao digital, quais canais que vocês estão trabalhando, que vocês estão trabalhando vários canais aí, né? Eu acho que é super desafiador, né, para uma indústria, né, que começou vendendo para multimarca, que tem muitos pontos físicos, que tem toda a questão de franqueado e tal. Como que vocês conseguem integrar isso tudo, né, e ter o e-commerce próprio e tá super relevante, né, que eu vi números aí que vocês estão, sei lá, que o marketplace de franquias tá representando aí um incremento de 20% na receita, o digital tem crescido aí mais de 50%. Então, conta um pouquinho pra gente, assim, como que tem sido isso, assim, o seu trabalho lá?
É um trabalho de... Óbvio, não fui só eu que executei, né? Todo mundo que passou ali pela empresa contribuiu um pouquinho. Porque é uma transformação de mindset, uma transformação cultural. Você apostar no digital numa empresa tradicional. Né? Apesar de jovem, a marca tem 20 anos, a gente faz 20 anos esse ano, é uma empresa tradicional do varejo físico. Ela expandiu através do varejo físico. Só que tem uma disrupção no modelo de negócio da Santa Lola que ajuda também a gente fazer essa transformação digital, né? A Santa Lola ela é super leve, ela não carrega indústria. Então a gente cuida do estilo, cuida da marca e homologa os parceiros industriais, que são mais de 30 hoje, que vão fornecer o produto pra gente, né? É muito parecido com o que faz a Coca-Cola, que cuida da marca e do segredo lá do xarope. E aí homologa engarrafadores e distribuidores. A Apple, que também cuida do design, cuida do desenvolvimento de produto, mas faz chip em Taiwan, faz a casca na China, não sei aonde. Então é muito parecido e é disruptivo, assim, do que a gente vê na indústria do calçado. Mas é tradicional, porque expandiu via franquia. São 300 franqueados hoje, lojas, operações. São mais de 3 mil pontos de venda, como vocês citaram aí, contando multimarca, né? Quando o digital se tornou uma obrigação, porque o consumidor pede o digital, não é eu quero ter um site. Não, a consumidora escolhe onde ela vai comprar e o e-commerce, o digital, os marketplaces são mais um canal de venda. Se você não está, alguém vai estar. Tá. Foi o que aconteceu com a gente no Mercado Livre. A Santa Lola nunca quis estar lá. Os multimarcas estavam vendendo Santa Lola no Mercado Livre. Sem controlar a foto, sem controlar a marca. A falsificação cresceu. Então é uma necessidade, uma demanda que veio da consumidora, do mercado, a gente precisou colocar o digital de pé. E aí, o racional é fazer o franqueado vender mais e melhor, com mais margem. Então, os primeiros papos que eu tive lá, a preocupação deles era, cara, vou trazer um cara que é digital na veia, que é tecnologia, mas o nosso negócio precisa olhar o franqueado, precisa fazer o franqueado se rentabilizar, girar mais, para ele poder comprar mais coleções novas, para a marca se beneficiar disso, né? O modelo de negócio gira em torno disso. E a primeira coisa que eu falei para eles em resposta foi, cara, eu sou um cara de negócio. Eu não sou um cara de tecnologia puro e eu não sou um cara de e-commerce puro que vou defender o e-commerce. Cara, não. A gente precisa fazer o e-commerce servir o negócio como um todo. E nessa linha, a gente vem reduzindo a participação do estoque proprietário, de um P que a gente chama, o nosso CD proprietário. Ano a ano, mês a mês, a gente vem reduzindo a participação para colocar mais estoque do franqueado no nosso marketplace que a gente chama de SL1.
Perfeito.
Isso é fácil? Não. Isso é muito difícil, porque você precisa fazer o franqueado aprender a operar na velocidade que o e-commerce precisa, né? faturamento, separação, inventariar a loja direito para garantir que esse produto que está anunciado esteja no estoque. Então a gente aprendeu muito, né? E por que que está em tecnologia também? Porque sem a tecnologia, a gente estava falando antes, tecnologia está em tudo, né? Permeia, ela não é fim, ela é meio, ela tem que servir o negócio.
Total.
Sem a tecnologia, a arquitetura responder essa agilidade, essa integração de vários estoques e vários sistemas, a coisa não vai, né? A coisa não vai, você bate
assim,
no teto.
É muito, né, é maravilhoso a gente falar isso, né? Tipo assim, ah, uma ideia de negócio, vamos atender bem o cliente, porque o cliente tem uma baita experiência, né? Que ele recebe muito mais rápido, ele tem um portfólio muito maior de, né, de produto. E você ainda está fortalecendo um parceiro seu, que é um franqueado, só que tem o desafio. E eu fico pensando, você já falou também o desafio da questão deles serem os hubzinhos de vocês, né? Assim, não é, porque a gente já pensa, eu acho que quando a gente pensa numa estrutura dessa, você já pensa em tech, né, Ju? A gente fala assim, nossa, bateu em tech, assim, o maior desafio é integrar tudo, é ter esses estoques todos funcionando, né? Não ter ruptura, não ter problema de o pedido não descer direito. Uhum. Não é só tech, né? Assim, não, quando você pensa num projeto desse, tem que olhar vários pilares, né?
É o que a gente chama de marketplace in, né?
Isso.
E no final, acho que o que você falou sobre desafios, acho que no final é pessoas.
Total.
É desafiar ali o franqueado a entender que é mais um canal de venda para ele.
Perfeito.
Ele entende uma comodidade para o cliente.
É isso. Ele entender a importância. Cara, a gente ainda tem... Dentro da rede de franquia, você tem vários perfis de franqueados, né?
Não,
é muito heterogêneo, né? Eu também perguntei isso no começo. Cara, qual é o... Tem redes que priorizam um perfil de franqueado.
Uhum.
Perfil financeiro. Se é um multifranqueado, se tem outras franquias. A Santa Lula cresceu com uma variedade muito grande de perfis ali dentro.
E eu ia até te perguntar isso. É opcional? Todo mundo tá lá ou tem gente... Ainda é um desafio?
Ainda é opcional, né? Ele não é uma obrigatoriedade. As novas lojas já nascem com o SL1. Então agora que o projeto está maduro o suficiente para a gente colocar isso no modelo de negócio a partir do D0, não é obrigatório, mas é quase que, porque... O franqueado que está entrando agora, ele já entende essa necessidade. Porque ele não cai na Santa Lula de paraquedas, ele quer investir numa franquia, ele já olhou Track and Field, ele já olhou Authentic Fit, ele já olhou outras marcas que também estão fazendo esse movimento, uhum, né? Então ele sabe, cara, isso é um diferencial, isso é um canal a mais, eu não dependo só dos passantes da minha loja aqui, eu posso vender isso no Brasil inteiro de repente. Então não é obrigatório, mas é quase que. Os antigos, por adesão, né? Então a gente... reunião após reunião vai tentando trazer, é um dos desafios, aumentar a representatividade de quantos franqueados estão plugados no SL1, que a gente chama. Mas assim, tem franqueados que operam super bem do início, que são mais profissionalizados em termos de gestão de loja. Tem outros que não são profissionais nem na loja física direito, né? Mais um negócio, ah cara, eu montei aí, vou tocar, vou botar alguém para tocar, mas é um investimento que eu fiz.
Uhum.
E aí não vai rolar nem o SL1, também não vai rolar o CRM bônus, também não vai rolar a loja da venda tradicional, então é muito de perfil mesmo. O que a gente percebe é que o franqueado bom, profissional, ele vai operar bem o digital também. Ele vai entender, ele vai botar uma pessoa às vezes dedicada ali para fazer o faturamento quando começar a crescer.
E tem alguma forma de monitorar, KPI, o engajamento?
Sim, a gente tem uma carteirização dentro de todos os franqueados que estão plugados, uma classificação de ouro, prata e bronze, e não classificados, que aí a gente tem alguns indicadores operacionais que a gente ranqueia essa galera, né? Então ele tem um benefício de pagar menos, né? A gente cobra um take rate do franqueado por alguns motivos, mas porque a estrutura física é muito cara de e-commerce para você manter, a arquitetura sistêmica é muito cara, e também para ele dar valor nesse negócio também, ele precisa saber que... E no fim a conta fecha, assim.
Claro.
Então varia, né? Quanto mais profissional e melhor ele é nos indicadores, menos ele paga de take rate. Então ganha-ganha, né? Para nós melhora a experiência para a consumidora e melhora também a parte financeira do franqueado também.
Boa. Sim, o melhor negócio é quando todo mundo ganha, né?
Perfeito.
Tá todo mundo ganhando, né? Acho que é bem isso. E aí a gente tá falando de marketplace, você citou pra gente igual o Mercado Livre também, que vocês estão no marketplace out.
Uhum.
E eu acho que é um grande desafio hoje para marcas estarem dentro desses pure players,
uhum,
né? E assim, porque às vezes já tem clientes que já estão lá dentro, tem um monte de conflito de interesses. E assim, até eu fiquei admirada de vocês já estarem com a loja oficial lá dentro e tal, porque eu acho que é um movimento que as marcas estão fazendo.
Uhum.
Muitas marcas ainda falam assim, ah, eu vou entrar no e-commerce de nicho, mais premium. Sim. Então, eu queria também que você dividisse com a gente, assim, como que é essa estratégia de vocês e o que, que vocês orientam também, assim, às vezes para líderes que estão dentro de marcas, que acreditam nisso e que às vezes precisam convencer o board ali também, que isso é importante, né? Que a gente tem que pensar sempre no cliente final e às vezes não é você entrar só num e-commerce de nicho, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a visão de vocês, assim, a sua visão particular também.
A gente teve... Até antes de eu entrar, quase 2 anos e meio de convencimento dos acionistas para a gente poder entrar no Mercado Livre, por exemplo. Porque ainda eles tinham uma resistência com relação ao perfil do consumidor que está ali dentro. Isso na cabeça deles. Já não é mais uma realidade, né? A gente sabe...
O Mercado Livre está aí no Big Brother.
Cara, pois é. A gente, de 10 compras que se fazem no e-commerce brasileiro hoje, 7 passam pelo Mercado Livre. Então... Como...
O pessoal acha que é uma várzea o Mercado Livre, né? Aquela cabeça.
Cara, eu sou da época...
Todo mundo, qualquer produto, de qualquer jeito.
Eu sou da época de comprar um Game Boy e receber um tijolo.
Eu também sou dessa época.
Mas, não, era só coisa usada, né?
Leilão,
sei lá.
Era leilão.
Então,
assim, hoje não, cara. É um negócio imprescindível pra estratégia digital de qualquer marca, assim. Ainda passava muito pela cabeça deles. Pô, mas eu vou estar com a minha marca jogada no meio de pneu, furadeira... E não é, assim, é nichada. A gente sabe como é que funciona a estratégia do Meli hoje, né? E foi uma negociação dura e árdua. A gente só conseguiu convencer quando a gente levou um modelo de negócio fechado, com um cálculo de markup que fazia sentido, né? Um P&L montado e falou, cara, vai ajudar no giro. A gente vai ter possibilidade de girar estoque de lojas próprias, porque você faz a escadinha, né? Virou coleção, tira, manda pro full.
Uhum.
Você abre espaço na loja para receber coleção nova. Não vendeu no full, traz pro CD, vende no 3P. Você vai ganhando margem ao longo desse caminho que você constrói no marketplace out, né? Não só Meli, tem N opções hoje aí, dependendo do seu posicionamento de marca. E além disso, o fato de você combater a pirataria estando dentro do Meli com loja oficial, né? Porque a Santa Lola era muito copiada e muito pirateada dentro do Mercado Livre, outras marcas também são. Então a gente conseguiu amarrar na negociação o cuidado do time do Meli muito grande lá para poder derrubar essas coisas que a gente indicava, né? Já existiam clientes multimarca vendendo lá dentro. Também é um ponto de dor, né? Porque ele vai falar, pô, você vai tirar um canal de venda meu. Mas aí é o famoso trade-off entre eu vou proteger a minha marca, eu vou ter um canal, eu vou controlar, ou... Sabe, às vezes você perde um cliente, mas você ganha muito do outro lado.
Sim.
Então, rolou. A gente vai estar no Big Brother, né? Você comentou aí.
Conta esse spoiler.
Isso é legal. Outra vantagem de estar no ecossistema é que você tem acesso a coisas que você não teria se você não estivesse junto na parceria.
Sim.
Então, vai ter uma ação do Meli... Talvez quando for pro ar já até rolou, né? Vai ser no Almoço do Anjo, a gente vai compor o look, né? As meninas vão escolher o look e os sapatos são Santa Lola. Depois isso vai ter um QR Code que vai levar pra nossa loja oficial lá no Meli. Então, cara, a consumidora tá olhando, é uma exposição de marca importante. A gente fez uma seleção de produto do que é mais legal visualmente pra estar lá, sabe? Então, acho que tem N benefícios aí, mas óbvio, é uma estratégia que tem que ser pensada no todo, né? Não adianta... simplesmente jogar lá, porque existe um custo para estar lá, você tem integração, você tem gente para estar olhando, você vai criar uma certa concorrência de canal, né? Então, assim, tem que olhar 360, né? Hoje o head de e-commerce, o diretor, o gerente, o que seja, precisa ter uma visão mais abrangente de negócio e não só no e-commerce, né?
Uhum.
Precisa ter um entendimento de que, é o que a gente tá falando no começo, tem que servir o negócio. O e-commerce, pelo e-commerce, a gente vai perder as nossas brigas, né? Então, vocês estão representando pouco e estão demandando tanto, assim, né? O investimento
alto.
É sempre alto,
esse desafio
assim,
nosso, né?
E não pode
dá muito trabalho.
E não pode ser também só uma briga de preço, né? Você tem que trazer outras...
Tem que trazer valor, né?
Valor na marca.
Disponibilidade, né?
Então... Pelo que você está falando, você também olha para marketing. Quais cadeiras que você olha?
Hoje, na verdade... Está comigo a estratégia de dados, né? Toda a tecnologia, infraestrutura e desenvolvimento. Eu estou com os canais digitais, né? Então, e-commerce, marketplace, in-out, demais canais. E estou com o CRM também, então relacionamento também está comigo, atendimento. E óbvio que tem o desafio do growth, né? Eu estou com o desafio esse ano de montar a iniciativa de growth da Santa Lola, que de fato é para integrar um marketing que é bastante tradicional. Tem os seus investimentos institucionais lá, muito pensando em awareness, né, em branding mesmo, mas como é que a gente liga as coisas, a experiência da marca, ela precisa ser uniforme, né? Então, não está comigo diretamente, mas a gente tem alguns squads sendo montados já para a gente olhar isso de maneira cross, né? Porque é importante. E otimizar o investimento da marca como um todo,
sim,
né?
Sim. Não, eu acho que isso é super legal e eu acho que é super estratégico. Tem que se falado muito em growth marketing e tal, mas, assim, falam-se muito uma abordagem abrangente, mas no dia a dia, como que isso acontece, né? Tipo assim, igual, como que você vê, assim, assim, coisas práticas, né, para uma marca começar a trabalhar realmente growth marketing, né?
Acho que depende muito do estágio de o growth, ele tem várias vertentes e depende muito do estágio da marca, da empresa. Mas se eu tivesse que resumir, eu diria que o growth, ele tem que olhar a eficiência de aquisição e retenção de cliente, né? Se a gente olhar esses indicadores, aquisição e retenção de cliente, a gente vai começar a entender que é muito mais abrangente do que só mídia de performance, é muito mais abrangente do que só CRM, é muito mais abrangente do que só branding. A visão do cliente integrada, a experiência de marca, para mim, faz parte do growth, assim, né? Então, a grana que você coloca para fazer um anúncio na Globo, como que isso reverbera no tráfego do site ou no tráfego da loja? Sabe? Como que você otimiza e faz um investimento de maneira mais inteligente e consegue medir? Consegue medir, né? Tem coisas que são imensuráveis, que são intangíveis? Tem, a gente sabe, né? A experiência de marca, às vezes, transcende.
Ainda mais vocês estão em vários canais, né?
É muito difícil e a atribuição é muito quase difícil impossível fazer. É muito difícil. Mas, cara, alguma coisa você tem que medir, alguma coisa você tem que botar o mindset pra... Eu já entrei em reuniões que o investimento foi questionado o investimento em uma ação publicitária. Cara, alguém levantou a mão e falou, tá, mas vocês fizeram isso, mas quanto que levou pro site ou quanto que... Ah, não, a gente não olha pra isso. E pra mim, a resposta é preocupante, assim, né?
Super.
Cara, ela podia dizer, não, a gente não consegue medir 100%, mas o impacto existe. Não, a gente nem olha pra isso, cara...
Às vezes você fala assim, o ROAS parece não ser tão bom,
isso.
Mas é porque é difícil de atribuir, né? Exato. Mas tem um ROAS aqui, por
assim,
exemplo, né?
Isso é legal, assim, em termos de métrica. Cada empresa tem uma realidade, assim. O que vai entrar na conta do CAC, por exemplo?
Uhum.
O que daqueles, de todos os investimentos que a gente faz, de fato entra na conta do custo de aquisição do cliente?
Uhum.
A gente tem que combinar o jogo?
É.
Uhum. A gente pode entender que todo investimento na Globo entra. Eu não acho justo, né?
Sim.
Porque tem coisas ali que não são, de fato, para conversão.
Branding,
Mas a gente tem que combinar o jogo e tá todo mundo confortável do D0 ou D1 ali que, pô, essas são as coisas que a gente vai medir e vai atribuir, tá bom? E aí o CAC, o nosso padrão de CAC é esse daqui, o nosso LTV sobre CAC, o indicador nosso é tanto, e vamos que vamos, cara. E vamos aprender. Daqui 3 meses a gente olha de novo, e ajusta o que precisar ser ajustado. Não adianta ficar olhando uma empresa de bem de consumo tem um LTV sobre CAC diferente da minha, que é sapato. E assim por diante, assim. Faz investimentos completamente diferentes.
Uhum.
Tem perfis de influenciadoras ou influenciadores completamente diferentes. Então, você chegar no seu modelo de growth, né? Como é que você mede a questão
de retenção? É muito personalizado, né?
Tem marca que funciona muito bem com influenciador, outras não.
Tem,
e aí vai depender. E depende do segmento também,
depende,
né?
Depende da sua frequência.
Uhum.
Da frequência de compra que você tem ali. Tem marcas que têm uma frequência altíssima. Porra, cosmético de uso diário tem uma frequência altíssima. E é diferente de sapato, que nossa frequência tá
que
em...
É diferente de colchão.
Cara, em quase 2 vezes ao ano, que é diferente de colchão, que você vai comprar de 10 em 10 anos. Então...
É, de sapato, a frequência é tipo 2 vezes ao ano?
Eu já trabalhei...
É muito diversificado, né? O cliente, ele compra de...
migra muito de marca, né?
Uhum.
Então,
uhum.
Esse é um desafio, né? Como é que eu aumento essa frequência? Porque eu tenho 5 coleções ao ano. Eu tenho 4 sazonais e tenho mais uma de alto verão. Como é que eu aumento essa frequência, né? Como é que eu falo direito com essa consumidora para vender no verão, no inverno, sabe? Então, na sale...
Sim, sim.
Esse é um dos desafios.
E vocês estão falando de growth, de de melhorar a experiência do cliente, de acompanhar também essa parte ao CRM também, né, que vocês estão desenvolvendo lá. E aí vocês acompanham, assim, por exemplo, retenção de cliente bem próximo, assim, estratégias para retenção de cliente, porque acho que isso é um baita de um desafio. Sim. E eu vejo principalmente com essa geração mais nova. Eu estava vendo alguns números aí falando tanto que a geração Z, ela não é apegada à marca, né? E assim, ao mesmo tempo que ela não é apegada, marcas que ela tem afinidade, ou que ela também tem afinidade, às vezes, com os princípios daquela marca e tal, ela se apega, assim, àquela marca, ela tem preferência. Mas para ela migrar é fácil. Então, eu acho que isso também é um ponto importante, né? E vocês acompanham isso lá também.
E é uma equação difícil de chegar em porquês, né?
Uhum.
Porque eu já vi N estudos aí de que a geração Z, ela é muito mais ligada à sustentabilidade, ela é muito mais ligada a propósitos de marca que, de repente, os millennials não tinham, ou tinham menos, né? Consideravam isso menos no momento de compra. Mas aí a gente cai por essa linha, pode cair numa vertente de fazer um greenwashing, né? Eu só vou falar que eu sou sustentável, mas eu não sou sustentável. Começar a levantar bandeiras em nome da aquisição e da retenção que, de fato, não conversam com os propósitos de marca, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem, por isso que a área de growth tem que abranger a comunicação e a estratégia de marca para a gente falar uma coisa só com a consumidora, né? E em termos de CRM, o nosso grande desafio esse ano é organizar a nossa infraestrutura de dados para poder medir direito, né? A frequência em loja física, e depois bate no e-commerce, e depois comprou num marketplace out.
Uhum.
Faz isso, né? Hoje a jornada não é
um grande desafio, hoje é esse, né? Integrar todos esses dados, né?
A gente tem esse caminho, começou o ano passado, né? Que a gente chama de SL 360, de ter as nossas bases de dados proprietárias para ter os dados do cliente dentro de casa, né? E trabalhar isso da maneira mais inteligente possível é uma construção, né? Não é rápido, é caro fazer esse tipo de investimento.
Muito.
Também tem um convencimento do board, porque às vezes eles não entendem o benefício que vai ser colhido daqui 1, 2, 3 anos, né?
É isso que eu ia falar, é a longo prazo, mas CRM é a alma do negócio.
Se não tiver,
não tem como.
Você fica muito raso nas análises, né?
E você fica muito rendido à mídia, à performance.
Dependente completamente de mídia de performance. Cada vez mais caro, né?
Uhum.
Inflacionado.
Gente, é uma loucura, né? A gente fica querendo... Eu falo assim, também a questão do orgânico, do SEO. A gente quer fazer, acho que é super importante fazer, mas o retorno é muito a longo prazo, né?
É longo prazo.
Então, assim, a gente não tem muitas alternativas, né? Essa questão da rede, por isso que eu acho que a retenção de cliente é muito importante, né? Porque o CAC já tá tão caro.
Uhum.
Então, a gente tem que diminuir o CAC muito pensando nessa retenção, de realmente dar experiência para o cliente. Não adianta ser só um produto de qualidade, né? Tem que ter muito mais que isso, né? Isso é muito importante.
E compartilhar essa responsabilidade com a companhia inteira, né?
É.
Então, a área de qualidade lá, que faz a nossa triagem de qualidade nas fábricas parceiras, é tão importante para a retenção quanto a mídia de performance em retargeting,
total.
Assim, porque se a consumidora comprar, não gostar, ou tiver um problema e não for bem atendida pelo saque, ela não volta.
Uhum.
Ela não volta e, graças a Deus, aquelas que reclamam, porque você pode convertê-las de novo. E quem não reclama, que você não sabe? É visível que nunca mais volta e foi pro concorrente, né?
Com certeza.
Então, quando a gente fala de saque, CRM, retenção, é um papo que tem que estar nas pautas da liderança, assim, né? Não pode estar fragmentado, senão não tem força. Nenhuma área vai ter força suficiente para trabalhar esses tópicos, né?
E na moda, o saque é muito relevante, né? Dali que você tira os insights, os principais desafios e também ajuda ali o cliente, né? Tem muita dúvida, é diferente do segmento, né?
Total, né? A gente estava falando antes, né? De como vira um bate-papo, né? Se você deixar o saque, vira um bate-papo, o WhatsApp lá que é para venda.
Vira psicóloga da cliente.
Rosa claro ou rosa escuro,
isso.
Sapato?
Isso. O que é magenta, né? Fica nessa.
Tem cliente que pergunta até, eu tenho um evento assim, assim, assado. Você acha que esse sapato já vira um... É normal isso no mundo da moda.
Não, e assim, até a luz que você usa na foto interfere no...
Totalmente.
Na textura do sapato, naquela
cor. Eu ia te perguntar isso. Quais os principais desafios do segmento do calçado? Porque é complicado. Sei bem essa dor, a dor da luz do shooting.
Configuração do celular ou do monitor da pessoa, né?
Depende,
e aí isso gera saque, de qualquer
forma. Não só sapato, mas moda em geral, a gente sofre caimento da peça, né? Quando é roupa, quanto veste o modelo, né?
Uhum.
O modelo, sabe, tem quanto de altura. vai ficar bem minha. O M não é padronizado, eu uso o M uma marca G da outra e tal. E sapato não é diferente, né? É. Só que a grade é maior, o sortimento é, maior ainda, né? Do que normalmente a gente tem em vestuário. É, e a fidelidade, a qualidade das imagens que você disponibiliza, né? Vídeo e etc. O que eu acredito que ajuda muito, assim, é um conteúdo rico, bem feito nas páginas de venda. Acho que esse é um caminho que precisa melhorar, a gente precisa melhorar, o mercado precisa melhorar, né? Como é que você descreve bem situação de uso, prova social, o que as chinesas dão show, assim, né? Você pega a Shein, assim.
É, total.
A consumidora postando foto da embalagem.
Aquilo é
incrível. E ela usando visualmente estranho, né? Aquele negócio que parece não parece com nada, aquele aplicativo, mas converte, né?
Porque, humanizou.
Ah, uma pessoa de verdade usando um negócio aqui e dando um feedback real. Gamificaram, né? Você dá feedback, você ganha dinheiro, sei lá.
Isso é incrível, né?
A gente precisa aprender, né?
A
gente precisa aprender. O varejo hoje, né? O trade todo vai pra NRF em janeiro, quando deveria estar indo pra China, né?
Exatamente.
Então é uma provocação que eu sempre faço, assim, né? Ainda é muito mais caro, ainda é muito mais inacessível, muito mais difícil de você entender a China do que você entende em Nova York. É mais dentro do que a gente... Óbvio, a tendência de Nova York está mais próxima da gente ainda. Acho que tem benefícios em estar conectado com a América do Norte, mas com a Europa, mas as verdadeiras inovações em termos de e-commerce e no digital estão na China.
Estão
hoje.
Na China.
Sim.
Né? Já não é novidade para ninguém, né?
Eu acho que eles trazem inovação e também, assim, a gente fala, o Brasil tem uma questão demográfica muito diversa, né? E eu acho que os chineses, eles fazem isso muito bem.
Uhum.
Então, até em mercado alimentar e tal, eles estão muito mais à frente do mundo inteiro, assim, porque Sim. eles têm essas características muito peculiares de um país gigante,
Sim,
que é o que a gente diverso, também tem aqui, né? Tipo, eu falo assim, tem muito a questão de regionalismo, né? Vocês devem ter muito isso também, né?
Bem.
Das cores que vendem mais em cada lugar, que tipo, modelo que vende diferente. Mais. Então, acho que, por exemplo, a questão das franquias estarem ligadas no marketplace já é um super avanço, assim, porque
Legal.
O cara, às vezes, sei lá, o cara do Nordeste, ele consome um produto que é muito específico de lá, ele vai usar, sei lá, vai usar mais rasteirinha lá no Nordeste. E você tava com um CD aqui no Sudeste, então sempre ele vai receber com um prazo maior, né? E aí você já tem as franquias que já compram, né? Que o forecast já é voltado para aquele
Exatamente.
Público.
É, de acordo com a performance da loja naquela região, a gente sugestiona a compra, né? E aí eles aderem um percentual daquela sugestão de compra para atender aquele consumidora que está naquela região.
Sim.
É, a gente é líder market share no Nordeste e a gente não é líder market share em São Paulo.
Que legal.
Olha só, que legal
então,
isso.
Cara, aí óbvio, é um desafio. Como é que a gente vira líder de market share em São Paulo
isso.
também, né? Que é o maior
desafiador.
Mercado.
Desafiador.
É, mas é diferente. Porque o produto que vende lá não é o produto que vende aqui. É diferente, a gente tem um país continental, né?
E
tem
como
jeito.
Que é essa questão da entrega? Tem entrega rápida? Como que funciona...
A gente
tipo, e é própria deles ou vocês oferecem uma parceria? Como que é isso?
A gente faz a negociação com as transportadoras e correio e etc.
Uhum.
Eles aderem a esse contrato para ter uma negociação de preço mais interessante, né? A gente usa o tamanho do negócio para ficar financeiramente mais viável. É, a gente já tem same-day delivery nas principais capitais do Brasil hoje. Então, entrega até em 2 horas. A gente faz em São Paulo, por exemplo, né?
Legal.
Sai da nossa flagship aqui em São Paulo.
É um super diferencial isso.
Nossa,
a gente tava até
super.
Comentando,
Natal,
né, sobre
cara,
isso,
presente,
gente.
Você quer dar presente.
Imagina.
É.
Não, e a consumidora, sei lá, ela quer comprar um sapato pra ir num evento amanhã, né?
É.
Então, é super
Não, e
bacana.
A ansiedade do... A gente, quando você vira o lado da mesa e vira consumidor, você fica ansioso. Total. E que agora, né? É.
Pelo Meli também tá no full ou não?
Estamos no full.
Que bacana.
Tem um estoque avançado nosso lá em alguns CDs do Meli. A gente aderiu ao full. É, a conversão é bizarra, assim, né? Porque que é isso. A ansiedade do consumidor hoje
E a compra de impulso, né? Essa aqui é na hora.
Se
mulherada.
Você surfa essa onda ainda, né?
Muito legal.
É.
Ô Douglas, a gente falou que de várias áreas estão com você e aqui já fala o nome do podcast Líderes Digitais, né? E você tem uma carreira aí super de liderança. E eu acho que é um super desafio, assim, você ter uma equipe tão multidisciplinar, né? Então, fala um pouco pra gente, como que você faz, quais são as suas estratégias, como que você lida com isso para gerenciar gente, assim, com várias especialidades, várias áreas distintas, e também eu acho que a gente acaba liderando também pares nossos, né? Eu falo que...
Coliderança.
A gente tem que fazer essa parte, né? Então, conta pra gente, assim, a sua experiência, assim, o que você faz no dia a dia, sabe? Fiquei curiosa.
É, porque não é fácil. Você lidera o desenvolvedor e a galera do marketing. Tipo,
é.
São universos totalmente diferentes.
É, cara, assim, eu fui buscar, tá? Essa... A caixa de ferramenta que eu falei lá atrás.
Boa pergunta. Aonde foi buscar? Foi ler? Foi... O que você costuma fazer?
Primeiro que, assim, a gente tem... A liderança é técnica, tá? Existe uma lenda de que liderar é...
Genuíno.
Se é genuíno. É. Não é nada, tá? Não é. Eu acho que o estilo de liderança é de cada um. Cada um tem um estilo. Tem líderes mais... Que realmente tem isso mais intuitivo, que realmente nasceram com aquilo. E tem líderes que se prepararam e se moldaram para poder liderar, tá? Então, eu não sabia disso, é óbvio, né? Eu achava que o jeito que eu fazia lá atrás era o que eu ia conseguir fazer, só que aí eu comecei a perceber que eu não tava extraindo o melhor das pessoas, assim, né? Eu falei, cara, eu tô batendo no teto, tem coisas técnicas que eu vou e eu ganho uma liderança técnica, uma liderança naturalmente... porque eu sei fazer aquilo, então eu faço e repete, faz e repete, uma hora você faz sozinho. E tem horas que eu tenho que ser meio que psicólogo, tem horas que ser motivador. E, cara, não era bom nisso, assim, sabe? E daí eu fui estudar, cara. Fui, tipo assim, uma coisa que eu gosto de fazer muito é ler. Então eu leio muito, assim, né? E uma coisa que eu aprendi é ter mentores. Antes de falar de MBA e tudo mais, tenha mentores, assim, sabe? Vai atrás. E hoje, cara, o mentor às vezes é teu par, que tá ali naquele desafio, a comunidade que é muito importante para você trocar e tomar café e conta seu desafio, escuta as pessoas que estão passando por aquilo, porque um insight vai fazer você sair do outro lado, melhorar seus resultados, melhorar a sua liderança como um todo. Então tenha mentores, né? E eu aprendi isso passando pela Endeavor, né? Porque que aí você tem acesso... a pessoas que já passaram por aquilo, já estiveram ali onde você esteve, né? Então buscar mentores é muito bom. E, cara, e estudar, assim, né? Não tem jeito. Eu comentei da faculdade de turismo, mas eu larguei ela, porque eu odeio ficar sentado no ouvindo. Nunca aguentei, desde a escola, assim. Tipo, eu era de estudar sozinho, mas eu não conseguia prestar atenção na aula, assim. Então, mas com o passar do tempo... Eu fui entendendo a importância de, às vezes, sentar no banco um pouco e escutar, sabe? Então, eu fui para a Fundação Dom Cabral, um dos melhores MBAs do país hoje. Inquestionável o investimento que se faz ali, assim. Falo isso sempre que eu posso. Tive a oportunidade de fazer um módulo na ETC Paris, que também focado em performance, né? Então, fiquei 20 dias lá, tal, imerso. Essas coisas, cara, eu aprendi a valorizar na minha carreira à medida que o seu time vai aumentando. Você precisa ter ferramenta. E aí, o que eu falo, né? Cara, o líder tem o seu estilo, isso não muda, tem os seus valores e você precisa combinar isso com todo mundo no D0. Fala, A, B, C, eu não vou mudar e eu não negocio. O restante, você precisa saber se adaptar a cada situação e a cada perfil de pessoas. As pessoas não são iguais, né?
Saber que cada um é um, né?
É um, cara. Tem um cara de Taiwan que trabalha comigo.
E a empresa, né? Porque você chegou depois. Tem uma cultura.
Tem uma cultura da empresa.
Né? Existe uma cultura. Se não bate o santo, é difícil você conseguir ficar. Porque a gente chega uma hora na carreira que, pô, certas coisas você não atura mais e não devemos mesmo, né? Então, não trabalho com gente que não tá alinhada com os meus valores.
Os valores, é isso que,
né?
Eu falo.
Então,
é isso que eu te perguntar. Tipo assim, o que precisa para trabalhar com o Douglas, assim?
Cara,
o que você é inegociável, assim, para você?
Primeiro de tudo, é transparência. Primeiro de tudo, assim, cara. Você tem uma bomba que vai explodir na tua mesa, mas traz antes dela explodir.
Compartilha,
assim,
né?
Compartilha comigo, porque a gente vai se ajudar. Qual fiozinho da bomba a gente corta aqui para poder... amenizar isso, ou, pô, se não tiver jeito mesmo, como que a gente vai fazer para lidar com esse problema? E às vezes por medo, por insegurança, por falta de confiança, as pessoas não trazem e ficam segurando até o último minuto ali, e aquilo vai dar problema, sabe?
Sim.
Então, a transparência é óbvio, né, cara? Ser do bem, né? Tem um caso de um gestor meu, e ele sabe quem é, que ele é muito do bem, ele é do bem demais, assim.
Até demais,
assim. Mas que é o cara que é essencial pra comprar a cultura da companhia, assim. É o cara que mostrou onde era a minha vaga quando eu entrei lá. Então, o cara, meu, pô, sensacional. Porém, isso tem que estar alinhado ao resultado, né? Aí ele falou, pô, às vezes eu tenho que deixar eu ser um pouquinho menos do bem. Eu falei, não. Você tem que entregar o resultado e ser mais do bem ainda.
É, lógico.
Porque ser do bem não é negociável pra mim, assim, né? Aquela coisa de querer passar a perna, eu não...
Eu também não.
Comigo não dura, assim.
Não, eu acho isso também.
Naturalmente vai ser expelido do meu convívio.
É, eu prefiro eu sair do que...
Exatamente. Se não for possível você trocar a pessoa, você se troca, né? Você sai, né? Então é isso. E aí você ajustar. Quando você vai falar com um cara técnico, não adianta você florear muito. Você tem que ser mais direto. E é isso que tem que fazer. Quando você for falar com alguém mais criativo, não adianta você ir no tecniquês, que aí não vai adiantar. E aí tem um livro de liderança que mudou minha vida.
Dá dica pra boa, gente.
Boa dica.
Dois livros do mesmo autor.
Fica
assim.
Atento aí, hein, gente.
Chama Extreme Ownership, do Joko Willick, que é um ex-mariner americano que trouxe o bumbo da guerra.
Nossa, eu ouvi um podcast ontem que deram essa dica.
É bom, cara.
Olha,
é bom mesmo, assim. Acredita. Eu li lá em 2015, 2016.
Legal.
Sem ter a visão do quanto poderia me ajudar. E aí agora no MBA, a gente, na aula de liderança, a gente leu a Dicotomia da Liderança, que é dele também, é uma evolução do outro, que aí fala mais o quão difícil é liderar. É difícil pra cacete. Não
é
adianta achar
difícil.
Que... Pô, a galera que às vezes não tá, que não tem a oportunidade, não teve ainda a oportunidade de liderar, quando tem a primeira oportunidade, vai virar pro líder lá de trás e falar, meu, agora eu te entendo.
É isso.
Se tiver uma pessoa pra dar um feedback, ela vai voltar pra você e vai falar assim, meu, agora... Cara, como que equilibra tudo isso aqui e ainda...
Como que apaga o incêndio, olha pra frente e lidera...
E ainda é empático, ainda cuida das pessoas. Tem que saber que as pessoas têm uma vida além do trabalho, que também é importante.
É isso.
Cara, são muitos pratinhos, né, pra gente...
Muitos.
E dá trabalho. De longe, o maior esforço da nossa carreira é liderar. Assim, de longe. Você pode ser mais técnico ou menos técnico, tá mais relacionado, mais especialista, mais generalista. Liderar vai demandar o maior esforço das nossas vidas profissionais. Assim. E pessoais também, né? Porque você também lidera em casa, né?
Total,
sua
né?
Sua família, seus filhos.
É inteiro.
É assim que funciona.
No final, pessoas é o grande desafio, né? A cultura da empresa, a cultura da liderança...
De longe. É dali que vem o resultado e é ali que a gente perde o jogo também.
Também.
Eu falo, tudo na vida é equilíbrio, né, gente? E tem muito essa questão desse equilíbrio mesmo, assim. Eu vejo muitos líderes que, de repente, eles começam a ficar muito administrativos. Eles praticamente administram coisas burocráticas, assim, né? E perdem essa questão do negócio, porque o líder, né, a gente tem uma experiência muito maior. Pra você chegar numa uma cadeira de liderança, tem uma carreira, tem uma expertise de negócio, né, 360 e tal. E aí, às vezes, eles deixam de exercer isso para ficar muito administrativo.
Exatamente.
E aí tem, às vezes, também o líder que perde a mão um pouco. Hoje mesmo eu estava conversando com uma diretora jurídica de uma super empresa aí, multinacional, e ela estava me falando disso, que ela aprendeu muito durante a vida dela, que ela era muito do bem, só que ela viu que ela estava virando boazinha. E ela falou
Vira amiga, a melhor amiga.
Aí ela falou assim, o líder ele tem que ser uma pessoa do bem, bom. Né? Tem que ser uma pessoa boa, mas não tem que ser uma pessoa boazinha.
É.
E ela falou, eu fui aprendendo isso e batendo na cabeça, né? Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio mesmo, assim. É uma linha tênue, né? Porque a gente somos pessoas.
É muito diferente você ser um líder que sabe manter a corda esticada, porque uma das funções do líder é manter o senso de urgência nas pessoas, assim, né? Porque senão vira aquela história de que somos uma família e somos todos irmãos. Ela só funciona até dar o primeiro problema com o teu liderado ali.
Isso.
E ele vai te culpar. E assim, então... Uma coisa que eu aprendi na prática e racionalizei durante as aulas do MBA o líder, ele está exposto a um risco que os liderados não estão.
Total.
Porque a liderança, ela traz um monte de coisa legal. Ela traz visibilidade, ela traz mais dinheiro, ela traz ascensão de carreira, ela traz qualidade de vida.
Autonomia,
tomar decisão. A liderança traz tudo isso. Mas ela traz um risco...
Enorme.
Que só quem tá lá sabe, sabe como
Quanto
é.
Quanto maior a cadeira, mais perto da porta.
É isso, cara. Você tá diretamente... Você é um vetor do resultado da empresa, cada vez mais, à medida que você sobe...
Tá mais skin the game. Total.
Total.
E aí você concorda que não é todo mundo que tá pronto pra isso?
Não é.
Que tem o medo, né?
Não é. E quando você vai promover alguém, você tem que pensar nisso.
Uhum.
Essa pessoa tá preparada pra assumir ou eu vou subir, sabe o lance de vou subir um coordenador para gerente, eu vou ganhar um péssimo gerente e perder um ótimo coordenador?
É o risco. Porque
às vezes não é o timing, não é o momento.
E eu acho até que isso deve ser muito difícil na área tech, né?
Sim, porque você tem a carreira de especialistas e aí você tem... Que é um pouco que vocês estavam falando de ficar um administrativo excessivo. O que acontece? Tem pessoas que têm esse perfil de, cara, tocar o bumbo ali, estão felizes. E assim, eu por
e muito... a gente precisa delas.
A gente precisa dessas pessoas. Por muito tempo eu não entendia isso. Eu falava, cara, como alguém não quer crescer?
Eu também.
Como alguém não quer crescer? Eu queria pegar pelo pescoço.
Eu ouvia, falava assim, não, eu não quero jamais quero ser líder.
Esse perfil, cara,
como
total.
Assim, como alguém não quer... A gente tem que entender que as pessoas têm pessoas com esse perfil.
Sim, tem.
Só que elas também têm que entender que com o passar do tempo elas ficam caras se elas ficarem na mesma posição, sabe?
E também tem uma coisa, muitas não querem porque realmente não querem e outras têm medo.
Tem
aquilo
medo,
que a gente já fala.
Segurança, né?
Tem medo de errar, tem medo. E a gente, o líder tá mais exposto a isso, né?
Tá total, cara. A responsabilidade do teu time é sua responsabilidade. Um líder é tão bom quanto o seu time.
Tá mais exposto à rejeição, por exemplo?
Total, cara, você tá em fóruns e quem já reportou para conselho sabe o quanto é duro você entrar numa reunião de acionista e comunicar um resultado ruim, um EBITDA que não bateu, um prejuízo, uma iniciativa que não virou. Cara, você não dorme, você não dorme, cara, e assim, tiro, porrada e bomba, a gente sabe disso. Com o tempo você vai não achando normal, mas você vai se acostumando e sabendo como você vai reagir, se conhecendo. Não é todo mundo que está preparado mesmo, assim, é difícil. Mas as pessoas que não querem crescer, com o passar do tempo, elas vão ficando caras simplesmente porque tem dissídio no Brasil, né?
É.
Cara, você tem um analista, daqui a pouco está ganhando mais que um...
Tá igual o coordenador, pelo menos.
Tá mesmo. Cara, como é que eu tenho um analista que ganha a mesma coisa que um coordenador? Entregando trabalho de analista e não quer crescer para coordenador. As pessoas também têm que ter a consciência de que a vida não para, né? Então, tudo bem, precisa... Aí tem a carreira de especialista, que o cara vai se especializar e vai a fundo. Talvez não vai liderar e tudo bem. Eu acho que tem áreas técnicas que são muito assim
e
mesmo.
Tem muita gente que não quer mesmo. Quer essa cadeira em Y mesmo, né? Quer fazer essa carreira sem liderança.
Acho que assim, são perfis e...
E aí o líder tem que entender isso também, né?
Entender. Tem que entender.
E tem os outros que realmente querem. E aí, às vezes, você tem que formar esse cara, né? Fazer os feedbacks muito voltados pra isso, né? Porque tem gente que fala assim, não, eu quero subir. E às vezes quer subir, um cargo de coordenação. Mas não tem esse...
Não tem skill.
Não tem uma maturidade, né? Não tem... Então, você tem que formar isso, né?
Tem.
E não tem a humildade, na verdade, às vezes, até de... Me ajuda aqui, né? Sim. Tem gente que não gosta de pedir ajuda.
Tem gente que não quer E é uma característica da geração que está vindo agora.
Muito.
Essa ansiedade de querer assumir cargos de liderança, às vezes, sem estar preparado, né? Já o bando de mini CEO, né? Já...
Todo mundo é CEO.
Todo mundo.
Cara, a gente também já foi meio assim, quando você estava lá embaixo. Você falou assim,
quando a gente era mais novinho, né?
Cara, assim, faz parte da maturidade.
É.
Faz parte da maturidade mas também tem que entender que, cara, a carreira é sua. A carreira é do profissional, não é da empresa. Isso eu sempre falo, assim, porque assim, eu faço um exercício, até a dica pro pessoal aí, né? De alinhamento de expectativas, né? Eu pego uma folha, boto um time X na sala, de surpresa, faz surpresa, assim. Chega lá, leva um flip chart. Aí bota a galera na sala lá, pega o time de CRM. Tá, senta aí, pessoal. Todo mundo vai ficar desesperado, né? Porque quando você faz um reunião de surpresa, assim. Ó, escreve aqui, ó. Daí, óbvio, eu tenho vários tópicos, eu escolho um que tá doendo na hora, por exemplo, comunicação interna. Ó, gente, nesse tópico aqui, coloca aqui o que o Douglas, como líder, precisa melhorar. Escreve aí pra mim. Meia hora eu vou sair, vocês estão à vontade, faz brainstorming aí, escreve. Vai vir uma lista do tamanho do Brasil, assim. Brau, 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 brau. Aqueles horas que você pede, eles fazem mesmo. Beleza, daí você volta. E daí, agora você passa uma régua no flip chart no meio assim e fala, tá bom, agora o que vocês têm que melhorar enquanto time aqui, ó? Escreve aqui. Vai vir três coisas, né? Tipo, duas, três, quatro, se tiverem num dia bom, assim. E aí, beleza. Daí a gente... E é normal isso, né? Porque eles estão, às vezes... E vai vir muita reclamação operacional... Até o sistema é culpa minha, né? Tipo, ó, a integração não funciona. E aí eu não consigo vender mais. Tá bom. Você vai lá, escolhe o que é relevante, e é importante a última palavra ser do líder, porque no fim a responsabilidade é nossa e o risco é nosso sempre. E aí você escolhe alguns pontos, de melhoria de ambos os lados, né? Dois, três de um lado, dois, três do outro. Aí eu tiro aquela parada, colo na minha sala, né? Hoje eu tenho uma sala. É engraçado isso na Santa Lula, né?
Porque nossa!
Sou acostumado a open space, lá eu tenho uma salinha de vidro, né? Que eu fico lá no meu aquário. Daí eu vou lá e colo.
Você deixa a porta aberta?
Aperto. Não, pra mim é horrível trabalhar em sala, assim. É estranho.
Né? Pra gente que integra também, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. É muito dinâmico
rodando,
o nosso dia.
Eu no escritório, rodando.
Eu falei de vida vereador do escritório.
O líder tem que ter o termômetro, né?
Sim, você tem que sentir. Ainda
mais no varejo.
É, tem que ter, cara. Você tem que olhar o que tá fazendo. Não tem jeito.
Aí você cola lá na sua
sala. Colo lá. Cara, vamos durante dois, três meses aqui, vamos todo mundo trabalhar para melhorar esses pontos. Só o fato de você ter escutado, dado a abertura para eles escreverem, combinado o jogo com eles, muda o clima, assim. É. Muda o clima. E realmente força você a ter coisas que são muito relevantes.
É.
A gente mais erra o que é certo.
Comunicação é um grande desafio ainda, né?
Sim.
Pra todo mundo.
É, nos livros que eu falei, o principal insight dele, assim, é, cara, como você passa a missão? Porque a gente recebe, né? A gente funciona como um amortecedor de
total, o tempo inteiro,
objetivos.
Um filtro. Né?
Um filtro. E daí quanto mais clareza, quanto mais objetivo, quanto mais porquês você dá do que precisa ser feito, melhor o resultado, né?
Eu ia falar isso. Eu tava vendo sobre a geração Z. E se você não falar o porquê que ele tá contribuindo, esquece.
É. A gente também, cara, chega lá e fala, faz.
Mas antigamente não, né? Era, cara, faz.
Antigamente era top-down e já vi cinzeiro voar.
Era tarefeiro, né? Faz.
Hoje não, hoje tem que dar senso de propósito, né?
Uhum.
Uma coisa bacana também é trabalhar metas com...
Peraí, já viu o cinzeiro voando?
Já, cara. Tem história de...
Tem muita história, né?
De 90 e quem sobreviveu aí...
Tem que vir no outro podcast, então.
Não, cara, já xingar, coisa de... Cara,
eu já vi também umas
varejão, já vi cada coisa acontecer.
Gente, varejo é maravilhoso.
Tem de tudo, né?
Tem de tudo, é.
Hoje tá muito mais, mais humanizado, tá melhor hoje, né?
Sim.
Mas das metas, de horizonte. A gente costuma botar as pessoas para trabalhar no horizonte de atingimento do ano, porque tem bônus atrelado.
De curto prazo, né?
Curto prazo. Você bota todo mundo com um objetivo financeiro ou de estruturação, que seja. Mas tem um horizonte ali que a pessoa vai trabalhar, vai fazer a tarefa, né?
Uhum.
Vai fazer com a mão. Ah, o que eu tenho que fazer para bater isso daqui? Eu vou fazer. Se você não dá um horizonte, uma visão um pouquinho mais longa, como aquilo impacta a carreira da pessoa, né? Como aquilo pode te colocar numa posição melhor daqui? Como que isso daqui, quando você vier me pedir aumento, pode ajudar? Sabe, dá dois horizontes, assim, trabalha um pouquinho no curto, no médio e longo prazo, também melhora o clima ali, né? A galera vai chegar mais motivada para trabalhar, porque nós somos, o ser humano é assim, né?
Total.
Ele tem que, pô, ter um senso de propósito um pouco maior do que só realizar a tarefa ali. Então, isso também ajuda, assim.
Ah, isso é uma baita estratégia para retenção, principalmente essa geração Z, né? Que é mais inconstante e tal.
Sim.
Quando ele vê um horizonte maior, ele se sente parte daquele negócio ali, né? Então, o cara engaja mais.
Exatamente.
Ele, né, não é ele não vê ele com a viseira, só aquela tarefinha dele do dia a dia. Por que que eu tô fazendo aquilo, né?
É.
Tem um propósito muito maior, e onde que eu vou chegar? E quais são os steps que eu tenho que ir galgando ali,
sim,
né? Isso é muito importante, dar essa visão, assim, né,
provocar,
pro time.
Cara, onde é que você quer estar daqui dois, três anos? É difícil a gente responder essa pergunta, assim, com mais clareza, com mais vivência. Imagina a galera que tá entrando agora no mercado, assim, às vezes não sabe, mas só o fato de você fazer pensar, já vai falar, pô, onde é que eu quero estar daqui dois, três anos, assim, né? Será que esse desafio aqui me ajuda a chegar lá? Então, você vai trabalhando. E na prática, assim, hoje, a gente tá reestruturando o nosso gente gestão lá também. E, cara, hoje tá muito difícil reter. Porque é muito difícil. Muito mais do que há 3, 4, 5 anos atrás, assim. É por culpa nossa? Sim. O que a gente puder fazer para melhorar esse cenário, sim. Não é só salário, não é só benefícios. É um conjunto de coisas que você faz ali para reter. Mas como é que a gente repõe com velocidade também, né? Como é que você usa o que tem disponível no mercado hoje em ferramentas, em tecnologia, em networking, sabe? Em benchmarks, para poder repor rápido? Cara, você perde uma pessoa hoje, você demorar um mês, dois meses pra repor, você perdeu o resultado do trimestre.
É difícil, será? Né? Isso é um desafio de gestor mesmo, né, gente? Será? Eu falo quantas vezes eu não entrei no LinkedIn e eu procurei gente.
Você fez também, o hunting, né? Você fez o hunting.
É. E será que tá mais difícil reter colaborador ou reter cliente?
São os dois desafios dos líderes hoje, né?
Os dois, cara. Os dois, assim. Um no lado mais humano da coisa, né? E o outro por tudo que a gente estava discutindo antes. São muitas variáveis hoje, né? Muitas variáveis.
E aí você comentou sobre esse grande desafio desse ano do CRM, de integrar tudo, fazer uma coisa 360. Tem mais alguma coisa bacana, assim, de digital que
você
está olhando?
Aí.
Cara, o nosso sonho é não ter estoque proprietário, né? Então, esse é o nosso sonho barra objetivo.
Que é uma dor, né, também.
É, porque assim, cara, o que acontece com o varejo hoje? Eles dinheiro caro, o estoque é caro, o giro piorou, a inflação continua aumentando, você não consegue repassar preço. O varejo precisa ser mais enxuto, né? Todos os segmentos do varejo. Para nós, cara, a gente já não é uma empresa que tem a tradição de carregar estoque. Então, ele é um objetivo, sim, a gente fazer com que o estoque do franqueado gire mais, seja mais rentável para ele, e, por consequência, a gente não precisar ter o nosso estoque. Ter o que for muito estratégico, né? Curva A de produto, você ter algo que seja extremamente relevante para fazer escoamento nas lojas, trabalhar bem o marketplace out, né? Então, mas assim, numa proporção muito menor do que a gente tem hoje, que já não é alto, mas eu acho que é um desafio, né? Porque passa pela experiência da consumidora também, né?
E é só a Santa Lola que tem no grupo? Como que tá hoje?
Hoje o grupo tem duas marcas, que é a Santa Lola e a Degaus. Né, com posicionamentos e produtos um pouquinho diferentes. A Degaus está começando, está no terceiro ano de operação, mas já temos meta de 10 lojas esse ano, então é algo também em expansão, e é um dos grandes objetivos nossos também, fazer a Degaus tracionar. A gente ainda esse ano vai ter uma marca masculina.
Ah, que bacana.
Né, então a gente está em vias de ter uma marca masculina, já existe, mas ainda está no multimarca, ainda está muito embrionário, a gente quer lançar a loja, a gente quer fazer expansão mesmo.
E todas são começando no físico e também
começa
online.
Começa no físico, mas já com...
Ah, agora já começa com uma visão de online, não tem jeito, não tem hoje, coisa. Já nasce, né, meio online, né?
O consumidor pede
não
isso.
Não tem jeito.
Não tem jeito, tem que ter.
Não é mais uma escolha para nenhuma marca, né?
Não é, né? Eu falo hoje, não, você não tem essa escolha, não estar no online, né? Tem que estar. Gente, o tempo voou aqui, né? Porque voa, passa muito rápido. Acho que foi super bacana. A gente conseguiu aí abordar vários temas com o Douglas, né, Douglas? E assim, pra gente fechar aí, a gente tá, no momento aí, também tá tendo alguns eventos grandes aí, mundiais, né, de retail. E você também é super antenado com todas as tecnologias e inovações de varejo e de digital. Então, assim, vamos fechar assim, com o que você vê de insight para o varejo, o que você acha que é o futuro aí próximo, né? Que a gente está falando sempre de prazos curtos. Né? A gente fala planejamento de 5 anos e olha lá. E aí a gente está sempre falando de prazos curtos. Mas o que você vê, assim, que é o pulo do gato para agora, assim? O que você deixaria aí para gestores aí de marcas que estão querendo investir em inovação, no e-commerce, no digital? Não sei se é a omnicanalidade que está super em alta e vocês estão trabalhando bem, mas para a gente fechar aí uma dica sua, assim.
Uma visão geral do que eu vejo de tendência no curto prazo é back to the basics, assim, né, do varejo, né? Para de querer inventar a roda, faz o que você faz bem
feito.
Fazer
o feijão com arroz bem feito, né?
Faz o feijão com arroz bem feito, cara. Não, para de querer inventar. Porque o dinheiro está escasso, você não vai ter tanta margem de erro
assim.
A
margem é pequena, não dá para errar, né?
Não dá para errar tanto assim. Então, e o básico é se conectar com os valores da marca, com a sua consumidora, seu consumidor, né? Então, isso aqui, fazer bem feito. Dois, há uma integração muito forte de físico e digital, né? O digital é um negócio que não é uma escolha mais. Então, a ressignificação da loja própria Ela precisa entender que a loja não é só um ponto de transacionar produto por dinheiro, ela é um ponto de transacionar experiências, né? Conexão com a marca.
Mais relação do que só transação.
É muito mais relacionamento do que transação. Porque senão, sim, a gente vai cair na história de que eu compro onde eu quiser, então eu vou comprar no online porque chega na minha casa. Mas o fato é que o ser humano, ele é um bicho sociável, então ele quer estar na rua, então o varejo físico nunca vai morrer.
E a loja, querendo ou não, é a experiência da marca.
Perfeito.
Né?
Como é que você traz experiência? Curadoria de produto em loja, né? Explica o que é aquela matéria-prima, põe uma plaquinha ali, dá uma cara de e-commerce na loja, assim, sabe? Isso é uma tendência que eu vejo também. Põe um QR Code para levar para uma explicação de produto. Uhum. Põe uma tela de uma influenciadora falando sobre aquele produto que está exposto na loja. Então, eu acho que essas coisas de experiência de loja física é o que a gente vai fazer também esse ano na Santa Lola, principalmente na flagship da Oscar. A gente vai mudar a carinha dela. Tenho certeza que é a tendência de varejo. Conectar essas coisas, né? O Omnichannel, sim, vem para trazer comodidade, mas ele tem que ser simples, né? Ele tem que fazer sentido para a jornada de compra, né? Isso. Se for difícil, ninguém compra.
Faz sentido, assim, né? A gente tem que pensar no cliente, né?
Não
adianta você colocar um monte de tecnologia que faz sentido pra gente pra falar que a gente é tecnológico, né?
O professor Bugiganga na loja ali.
A gente quer outra coisa, né?
E falando em experiência, a gente vai colocar na descrição um cupom pra quem ainda não...
Bem lembrado.
Da Lola.
Ah, é verdade. Tem que ter cupom, né, gente? Claro,
aí. Santa Lola e Degaus, as duas marcas.
Isso, ótimo. Bom, a gente vem finalizando, então, esse episódio aí com o Douglas. Assim, te agradecer mais uma vez aí por estar dividindo isso com a gente. É muito legal a gente ter esse bate-papo direto com líderes, né? E a gente sentir as dores mesmo, né? Compartilhar das dores, que às vezes são muito comuns, assim, a todo mundo, né, Ju?
Exato. E espero que você volte com mais novidades para contar pra gente.
Total. Obrigado, cara.
A casa é sua aí. Depois a gente marca mais bate-papos para saber aí como que tá.
Show. Muito obrigado. Tudo. Vocês são referências também para mim. Acompanho demais aí o trabalho. Então, prazer estar aqui compartilhar com vocês.
Ok, isso. Prazer. Nossa. Até mais, gente.